Olá, tudo bem? Aqui é a Cristiane e esse é mais um episódio do podcast Devaneios de Cris. São os meus devaneios que você vai ouvir aqui. Se é a primeira vez que você tá chegando aqui e tá logo começando a ouvir por esse episódio, eu quero te convidar a ouvir os outros episódios, os episódios anteriores. Mas se você não quiser, quero te apresentar. Essa é a minha sala, esse é o meu cantinho. E eu espero que você goste do meu devaneio, espero que você goste dos meus pensamentos e de, enfim, de coisas que eu consigo enxergar na vida, me basear com alguns filósofos que eu gosto e de alguns fundamentos filosóficos que eu curto e que acho interessante falar e, enfim, devanear. E o episódio de hoje se chama E Se? O Mundo como Vontade e Representação, segundo Arthur Schopenhauer, que traz um pouco das vertentes dos conceitos e meus devaneios sobre vontade e representação, baseado um pouco no livro aí, O Mundo como Vontade e Representação. Na verdade, são 4 livros, né, de Schopenhauer, 4 obras gigantescas em que ele traz esse conceito, né, de vontade e da questão de representação. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar de Schopenhauer foi com a série Merlin, em um episódio, o episódio 6 da primeira temporada. Ele traz sobre esse conceito de Schopenhauer sobre a vontade. Ele fala sobre o sofrimento, né, do ser humano e tal, e o Merlin, no caso, explica para os alunos um pouco sobre o autor. E falando um pouco de conceito, né, de Schopenhauer, ele bebe um pouco de Kant quando ele diz que nós não conhecemos o mundo em si, tudo que nós conhecemos é a representação dele, né? A gente não conhece o mundo, é a realidade em si como tal, como ela realmente é, no caso. Tudo que a gente conhece é a representação dela. Ou seja, o que a gente vê é uma representação. Como é uma representação, já não sei explicar, mas é uma representação. Ou seja, a gente não vê com totalidade, a gente não conhece tudo o real mesmo do mundo. Ou seja, tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê é o que a gente consegue compreender. Então existe muita coisa aí que a gente não consegue compreender e que a gente não conhece e, enfim, é isso. E o que a gente conhece e compreender é através da linguagem, né? Que a gente consegue entender hoje por causa da linguagem, por causa da representação, dos signos. Eu acho isso muito interessante porque tem muito a ver com semiótica e tal, que faz parte da comunicação. É uma outra vertente, uma outra ideia que eu vou trazer um dia aqui nesse podcast. Vai ter um pouco sobre signos e sobre significado e, enfim, sobre esse tema. Bom, mas aí eu acho interessante disso tudo, né, dessas questões de representação, dos fenômenos e tal, de uma coisa que meu professor lá no mestrado, eu faço uma disciplina de mestrado, uma disciplina especial de mestrado lá, né, na cidade de Cachoeira, na UFRB, no mestrado de comunicação. E a disciplina é mídia e sensibilidade. Essa disciplina, né, o professor traz um pouco de semiótica nisso tudo. E aí, em um dos textos que ele trouxe recentemente, fala sobre a questão do mundo, no mundo todo, né? E tudo que existe no mundo é uma coisa. E as coisas só passam a ser um objeto a partir do momento que nós conseguimos enxergá-las, que nós conseguimos imaginá-las, que nós damos um nome a essa coisa. Ou seja, uma estrela que a gente não viu ainda, ela é uma coisa. Porém, ela também já é um objeto, porque a gente já sabe o que é uma estrela. A gente já viu uma estrela, uma imagem de uma estrela, então a gente sabe o que é uma estrela. Então essa estrela que a gente nunca viu, ela se tornou um objeto porque a gente já imaginou ela, então ela existe, ela é um objeto. É bem complexo isso, um dia eu trago um episódio também sobre isso. E já vou deixar aqui o convite pro meu professor para poder explicar isso melhor, né, gente? Porque para ter esse bate-papo. Então, Júlio, já ficou aí o convite para você falar em um outro episódio, conversar comigo, né, tentar ver se eu aprendi certo, sobre a coisa, sobre o objeto e sobre a semiótica também. Por favor, já fica aí esse convitaço, já criei uma outra palavra, esse convitaço para você participar do podcast, desse episódio aí que eu vou gravar. Cuidado, viu, que vai ser num dia de aula, chego lá, é hoje que a gente vai gravar, então já fica esperto. Bom, então, se tudo que existe e que a gente não consegue imaginar é uma coisa, e E a gente imagina, tornamos ele um objeto. Mas se a realidade está encoberta, e o que então fundamenta ela, já que a gente tem uma representação, né? O que que fundamenta essa representação do universo? Enfim, por quê, né, disso tudo? E aí é o que Schopenhauer traz. É o que Schopenhauer explica. O que traz um sentido, estou fazendo aspas aqui, um sentido à vida, é a vontade. Porque o que a gente não conhece, a gente tem vontade de conhecer. Olha, essa frase, que a gente não conhece, que a gente tem vontade de conhecer, é minha, tá? Acabei de criar. É isso. O que a gente não conhece, a gente tem vontade de conhecer. E aí que gera o filho da puta do sofrimento. Por que, Cristiane, existe esse sofrimento? Vamos lá. Mas antes, espera. Eu disse o quê? Que tudo que a gente não conhece, a gente tem vontade de conhecer. A frase explica, tem certeiramente, o porquê que quando eu vi um boy tal em algum lugar, e aí eu falei oi pra ele, ele falou oi pra mim, a gente conversou coisas simples, muito simples, e aí ficou aquele negócio assim, sabe quando você... Pronto, quando você conhece uma pessoa, e aí naquele dia vocês conversam sobre algumas coisas e tal, e você percebe, poxa, que cara massa, cara legal, mas aí não dá pra você se conhecer direito, e aí você passa o telefone pra ele, mas você não pega o telefone dele, e aí você... Ou dela, né? Nesse caso, e aí vocês vão pra casa do outro e você fica pensando, caracas, que pessoa maravilhosa eu conheci hoje, meu Deus, eu quero saber mais sobre essa pessoa, eu preciso saber mais sobre essa pessoa, aquela pessoa é tão misteriosa agora pra mim, e aí esse desejo de conhecer essa pessoa muito mais, de conhecer, saber um pouquinho mais sobre essa pessoa, é o que fundamenta a porra da vontade, é o que faz você começar a sofrer e criar expectativa sobre aquela pessoa e imaginar que ele é a pessoa maravilhosa, a pessoa mais incrível do mundo só por causa de um momento de conversa que você teve com aquela pessoa. E aí gera aquele sofrimento de querer saber um pouquinho mais, de querer conhecer. E você já imagina você casando com aquela pessoa assim, gente, eu faço tudo isso. Tudo isso acontece comigo, tudo isso acontece na minha mente. E olha, só com 30 minutos de conversa ou enfim, é isso. Eu sou assim. E é isso que fundamenta a porra do desejo, tá, gente? É o que gera a porra do sofrimento. O desejo é um filho da puta. Se a gente conseguisse dominar, olha, eu vou até parar por aqui. Tá? Vamos lá. Então, a vontade é o que nos guia. Schopenhauer diz que quando a gente diz que precisa ter vontade de viver, a gente já está fazendo um pleonasmo. Porque a própria vontade é o que governa a nossa vida, é o que nos guia pra tudo. E quando ele diz essa questão de que a vontade é o que nos guia e que... existe na vontade, a vontade é algo inconsciente que nos guia, lembra muito Freud, né? Quando Freud fala que nós buscamos, que nós vivemos a vida para encontrar a coisa ou a parte que falta. Nós vivemos em busca dessa parte que nos falta, dessa falta, procuramos essa falta, tentamos preencher essa falta que existe na gente e que é algo que inflama, que queima a nossa alma, que nos causa angústia e sofrimento, né? Então, quando a gente encaixa esses dois conceitos, a gente percebe que são parecidos. E, além de Freud, quem traz também esse conceito é Buda, né? Buda fala sobre os desejos e os anseios que trazem sofrimento, né? Que faz com que a gente tenha essa ânsia de encontrar alguma coisa, que é o que faz a gente buscar a vida toda por algo e às vezes nunca encontra e morre, enfim. Schopenhauer diz também, né, que a vontade, ela é como um pêndulo que fica entre o sofrimento e o tédio. Eu estou com uma vontade incessante de comprar um iPhone, por exemplo. E aí, quando eu comprar esse iPhone, eu vou ter os meus primeiros dias de felicidade porque eu comprei aquele iPhone, então eu já estou feliz porque eu tenho aquele iPhone. Só que depois vai vir o tédio. O tédio porque eu já tenho um iPhone e aí eu preciso encontrar alguma outra coisa que supra esse tédio, que faça com que eu... Enfim, vai ter um momento em que eu vou mexer tanto no iPhone que eu não quero mais saber do iPhone, eu quero agora outra coisa. Eu já tô enjoada do iPhone e eu vou ter a necessidade, o desejo de ter uma outra coisa, porque eu não vou conseguir viver no tédio. E é isso que nos faz buscar todos os dias, ter várias e várias vontades. É sempre uma. É como uma roda, né? A gente vai sempre cíclica. A gente vai sempre estar tendo um outro desejo. Mas é aí que vem também a questão do sofrimento por várias escolhas. Porque, por exemplo, eu entro na Netflix e tem várias opções de filmes. E aí eu escolho Amélie Poulain, mas eu poderia ter escolhido um outro filme. E aí eu venho, eu vivo com aquele e se? E se eu tivesse escolhido um outro filme? Será que eu não teria algo melhor? Será que eu não seria mais feliz se eu tivesse escolhido aquele outro filme? E é isso que nos move a vida inteira, porque a gente tem um desejo de ter algo, a gente consegue esse algo e a gente fica no tédio. Ou então a gente tem várias opções e quando a gente escolhe, já que uma escolha implica uma perda, né? Que também gera um sofrimento, porque se eu escolhi isso, eu estou perdendo todas aquelas outras opções. Então, o sofrimento da escolha é foda. Ou seja, a vida é pra ser sofrida. É simplesmente horrível. Tá, e aí a gente busca incessantemente pela felicidade e fica a todo instante sofrendo. É como se a gente buscasse a felicidade sofrendo todos os dias. Só que em algum momento, nessa busca incessante da felicidade, a gente tem pílulas de felicidade que a gente quer todos os dias ter um pouco dessa pílula de felicidade. E a gente busca a todo momento satisfazer um desejo para que eu consiga ser feliz, ao menos por um momento. Isso é foda, sabia? Isso é foda porque nunca acaba, nunca acaba. E se nunca acaba, a gente nunca tem uma paz. Então, será que a gente busca realmente a felicidade ou a gente busca a paz? Aí fica aí a pergunta, né? Mas aí entra a questão, porque a gente busca a felicidade porque a gente se pergunta todos os dias: como eu seria feliz se eu fosse feliz? E aí, como você se imagina feliz, né? Eu seria feliz se eu estivesse hoje numa praia ou numa ilha deserta, aí sim eu estaria feliz. Mas se você, ou se eu imaginar numa situação dessa, ou se eu estivesse numa situação dessa, será que eu realmente estaria feliz? Ó, essa foi uma hipótese, tá, gente? Eu não seria feliz somente com isso. Precisa de muito mais. É justamente isso, porque precisa de muito mais. Não é, a felicidade não se encontra somente nisso. Eu acho que por isso que muitas pessoas, quando almejam e acreditam que a felicidade só vai encontrar quando casar, e aí casa, e tipo, não é totalmente aquilo que ela imaginou. Ela não tá totalmente feliz. É porque o casamento implica em várias perdas, né? Em várias perdas. A perda da sua liberdade inicial, por exemplo. Você tá com outra pessoa, então você perde a sua liberdade. E Schopenhauer até fala disso, porque as pessoas abrem mão de muita coisa para estar num casamento, acreditando que o casamento é a real felicidade, mas o casamento traz muita dor também, né? Eu não posso falar sobre isso, não tenho propriedade para falar sobre casamento, porque eu nunca fui casada. Então eu enxergo o casamento realmente como algo legal, algo muito bom. Mas eu também enxergo os contras de um casamento, né? Porque eu já tive um relacionamento longo, então dá para visualizar um pouquinho disso. Até porque são duas pessoas diferentes convivendo em conjunto em uma casa, né? Então não dá para ser somente flores para sempre. Então já se dá para imaginar que não é a felicidade. Não existe uma felicidade dentro de um casamento. Uma felicidade plena num casamento, digamos, né? Mas aí eu me questiono. Se a gente vive para satisfazer desejos e vontades, para ter aquela pílula de felicidade naquele momento, então a gente vira um escravo de nós mesmos, nós viramos escravos das nossas próprias vontades e realizações dos nossos próprios desejos. É aí que, nessa questão, que eu me lembro de alguns trechos, algumas partes da História Sem Fim. A História Sem Fim, ela tem algumas questões que eu acho muito interessante. No momento, depois que Atreio descobre o que salva, o que vai salvar a Fantasia, e ele começa a falar com Bastian, e Bastian agora está com Aurin. Aurin é o colar dos desejos, né? É o guia, Aurin guiou Atreio, né, nessa busca da solução para salvar a Fantasia. E aí, depois, Bastian, quando chega em Fantasia para reconstruir Fantasia, ele fica com Aurin, porque Aurin é o que vai realizar os desejos, né? Eu comprei Aurin recentemente e eu realmente acredito na simbologia de Aurin, de que Aurin guia. Aurin é um colar, né? Um pingente que auxilia Bastian na escolha dos melhores desejos. Mas não somente os desejos bons, os desejos maus também, porque os desejos maus também nos traz aprendizados, né? É isso que a história traz. Então eu acredito muito nessa simbologia de Aurin, por isso que eu comprei Aurin pra mim, e quando eu preciso fazer desejos bons, ou quando eu preciso que Aurin me guie para realizar ou seguir caminhos bons, e os melhores caminhos, na verdade, eu utilizo ele e acredito muito nessa simbologia. E aí, né, a história sem fim e traz essa questão dos desejos, porque quando Bastian, então, começa a utilizar Aurin, Bastian começa a fazer vários desejos. E aí, alguns trechos do livro, vou ler aqui dois, que eu acho muito interessante. Um deles é: mas não se podem invocar ou afastar os desejos deliberadamente. Eles provêm do mais íntimo de nós mesmos, sejam bons ou maus, e aparecem sem que saibamos como. Isso explica muito a nossa vida, né? Eu acho fantástico esse trecho porque, cara, Michael Ende, ele escreveu esse livro e, enfim, ele é o meu livro predileto porque tem muita coisa, muitos signos nesse livro, muitas representações e fala muito de filosofia da vida e é bem psicológico também. E esse trecho é simplesmente a explicação de tudo, porque uma vontade, um desejo vem deliberadamente, aparece do nada na nossa vida. Do nada a gente acorda e tá com desejo de fazer alguma coisa, de querer alguma coisa. Mas eu não posso dizer que é do nada, sabe? Porque como é inconsciente, nós temos um inconsciente, então aquele desejo estava ali, ele simplesmente acordou naquele momento, né? Deu estalo e aquele desejo acordou ali naquele momento. Então, a gente só não sabe dizer como, mas ele está ali a todo momento. É assim como a falta, né? Como a coisa que a gente vive buscando, está ali a todo momento, mas em algum dia, em algum momento específico, esse desejo vai aflorar tanto, vai ficar tão forte que você vai começar a ser guiado por ele e vai querer realizá-lo, né? Então ele tá no mais íntimo, ele provém da gente, do nosso íntimo, da nossa alma, né? Do nosso inconsciente. E aí o segundo trecho diz o seguinte: a realização de cada desejo desperta um novo desejo. E é isso, porque quando a gente realiza um desejo, ou um outro desejo já vem logo em seguida. Então esse momento também do livro é muito significante, porque é muito real, sabe? Encaixa também muito nessa questão de Schopenhauer, quando ele diz que por mais que a gente realize um desejo, aí a gente vem pro tédio. Então, para sair do tédio, a gente precisa de um outro desejo, de uma outra vontade. E aí tem um desejo, realizei ele, aí entrei no tédio, para sair do tédio eu quero outra coisa, né? Que é tipo, eu quero, eu consigo, tô no tédio, eu quero novamente uma outra coisa. Aí fica nessa linha que é para sempre, todos os dias. Eu comi um hambúrguer hoje, me saciei, fiquei feliz. Ai, que tédio, eu quero comer uma outra coisa. E é assim que eu fiquei gorda, é assim que eu engordei, é assim que eu fiquei obesa, enfim. Não quero entrar nesses casos. Enfim. Cada vez mais um desejo, ou vários outros desejos ficam mais intensos, e é o desejo, é a vontade que nos guia, que nos segue, que nos leva pra tudo quanto é lugar, enfim. E é a vontade inconsciente que nos leva a seguir a vida, na verdade, né? Quando Schopenhauer diz que, quando eu digo, né, que eu hoje tenho a vontade de viver, é justamente um pleonasmo, porque a vontade, ela somente é a essência da vida, somente a vontade, só ter a vontade já é viver, né? Ele traz o seguinte: em vez de dizer simplesmente a vontade, porque a vontade é a vida, dissemos a vontade de viver. Então, não existe vontade de viver, é a vontade, porque a vontade de viver é um pleonasmo, são duas coisas, é a mesma coisa. Pleonasmo é quando você diz a mesma coisa em duas palavras, ou seja, eu tenho a vontade de viver, é como se eu dissesse eu tenho a vontade da vontade. Mais ou menos isso, porque a vontade é a essência da vida, então eu tenho vontade. Mas aí eu pergunto, e aquelas pessoas que perderam a vontade de viver? Perderam a vontade, e aí? Como é que se dá isso? Também gera um sofrimento, né? E aí que eu entro em um outro ponto importante desse tema, que desse tema, desse podcast em si, né? Porque, e se eu não tiver uma vontade? Se eu não tiver mais vontade de viver? E se eu não tiver vontade alguma? Não tenho vontade de fazer nada? Quando é que... Quando eu não tenho vontade de levantar da minha cama? Quando eu não quero saber de nada? Como é que eu faço isso? Pra Schopenhauer, não ter vontade nenhuma, não ter... sufocar várias vontades é uma forma de evitar o sofrimento, né? Já que a vontade gera um sofrimento, porque eu realizei, gerei uma pequena felicidade, uma pílula de felicidade, mas daqui a pouco eu estou entediada e o tédio gera sofrimento, e aí é melhor eu ter uma outra coisa para poder ficar entediado olhando para aquilo que eu já conquistei. Então eu preciso ter uma outra vontade de conquistar uma outra coisa para eu me sentir feliz novamente. Caracas, isso me lembra um experimento, não sei se eu vou contar direito, mas fala de um dos ratinhos que eles queriam todos os dias aquela felicidade de comer aquela coisa. E por isso, eles passavam pelo sofrimento, que era receber o choque. Isso. Para eles comerem o que eles queriam, que estavam naquele lugar, eles precisavam passar por um negocinho que dava choque neles. Ou seja, para eu alcançar aquela pílula de felicidade, aquele momento de prazer, eu vou passar por um momento de sofrimento. Também, após ter aquele prazer, eu vou ter um pouco de sofrimento de novo, novamente. A vida é sofrimento. A vida é difícil para todo mundo. Então, a gente vive buscando o meio que é a felicidade, porque entre esse meio existem dois momentos de sofrimento. Isso é eu pensando aqui agora. Caraca, se você for pensar, é assim mesmo, porque, tipo, vamos lá, para você chegar ao ápice, mas antes de você ter essa relação sexual, você passou pelo sofrimento de conquistar aquela pessoa, pode ser. E depois de, enfim, terminar aquele momento de prazer, depois que terminou, vem o momento de separação, da separação, de não estar mais com aquela pessoa. Talvez, né? Para alguns, já era, acabou, não quero mais saber mais. Então, talvez não gere tanto sofrimento, mas que gera, talvez, um sofrimento também, porque você não vai ter mais aquela pessoa, uma outra pessoa, e você vai ter que começar a busca novamente. Então, por isso começa a ser um sofrimento. Caracas, que devaneio maluco. Então, meu Deus, a felicidade é o que está entre sofrimentos. A felicidade está entre momentos de sofrimento. Vocês anotaram? A felicidade é o que está entre a dor e o sofrimento. E é aí que entra também, né? O nada, a vida e o nada. A vida é o meio, nós éramos nada, vivemos, morremos e nos tornamos nada novamente. Ok, esse pensamento aqui tá indo bem legal. Tá, e aí Schopenhauer diz, então, que pra gente ser feliz ou pra gente ter um momento de paz interior é simplesmente abafando a vontade, que é aí que a gente encontra a iluminação, que é algo também que Buda traz, né? E eu tô lendo o livro O Poder do Agora, e aqui tem entre trechos, né? Buda diz que a dor ou o sofrimento surge através de desejos ou anseios, e que para se libertar da dor é preciso romper as amarras do desejo. E para encontrar a iluminação, pelo que eu já li desse livro, eu tô no capítulo 2 ainda, a gente precisa então sufocar o pensamento, sufocar a nossa mente. Então já encaixa aí também, porque quando Freud, que acredito que bebe também de Schopenhauer, quando Schopenhauer fala, né, desse inconsciente, Freud já pega essa questão do inconsciente e traz, né, psicologia para psicanálise também. Então, e aí Buda também já traz essa questão da mente, né? Porque o inconsciente, querendo ou não, ele tá na mente. Faz parte da mente, né? Sei lá. Tá tudo aqui na cabeça, então pra mim é a mente. Então, se faz tudo parte da mente, e a vontade também vem da mente, do nosso íntimo, do nosso ser. Então, se a gente fizer o que Buda fez para encontrar a iluminação, se livrar dos pensamentos, né? Que é uma forma de se livrar dos pensamentos, por exemplo, fazer meditação, né? Tentar expandir e se concentrar, por exemplo, na respiração, nos momentos. Aí você consegue, então, não ter sofrimento, ser feliz. Ok, eu acho muito legal essa questão da iluminação que Buda traz e tal. Mas eu quero separar essa parte, eu quero deixar ela de lado aqui um pouquinho, porque eu acredito que esse é um ponto muito importante, que talvez seja o único para a gente poder encontrar realmente a paz. Mas aí isso é uma coisa para outro episódio. Mas o que eu quero tratar aqui é, se eu não tenho vontade nenhuma, não tenho vontade nenhuma, não tenho nem, já vou entrar no pleonasmo, não tenho vontade de viver, Então, logo, eu não quero viver. Então, o único fundamento melhor seria a morte. Ou então, se eu não tenho nada, então eu vivo como eu quero e acabou. Mas isso também me gera sofrimento, porque se eu não quero, se eu não tenho vontade de viver, se eu não quero viver, eu tô vivendo, mas eu não quero viver. Entende? Isso gera um sofrimento também. Porra! A gente precisa ter uma vontade nessa vida também, pra poder, ao menos, a vontade de viver, né? Que é a vontade plena. Então, se eu não tenho essa vontade, que porra que eu tô fazendo no mundo? E o pior é que isso, esse questionamento abre gatilho pra uma pessoa, por exemplo, que tá com depressão, de falar assim, se eu não tenho vontade de viver, então eu vou me matar, porque aí eu não vou sofrer mais, que é isso, que é a angústia da pessoa. Se a pessoa não tem vontade de viver, ela tá vivendo ali uma angústia por causa de outra pessoa, por causa de outras pessoas, ela tá vivendo porque ela, sei lá, e não é bom. Eu não tô querendo dizer que a pessoa, se não tem vontade de viver, tem que se matar. Não, não é isso, pelo amor de Deus, não faça isso, não é isso. É porque isso também gera um sofrimento. Então, a vontade, eu enxergo que a vontade, ela não é de um todo ruim, entende? É isso. E aí, nessa questão desse pleonasmo, filho da puta, que é o que bagunça tudo aqui, já que a vontade é a essência da vida, é o que move, pelo que nos faz viver. Tá vendo? Eu já entrei num problema que já tem uma solução, mas que eu não tô conseguindo encontrar a solução. Mas aí, quer dizer, tem uma solução já à vista. Então, pra uma pessoa que não tem vontade de nada, que não tem vontade de viver, por exemplo, vontade de levantar da cama, que a vida pra ela não faz mais sentido, embora essa semana eu já li que a vida não tem sentido algum, e vai pra um outro episódio. Aí entra Aristóteles, quando Aristóteles diz que a esperança é o sonho dos acordados. Então, a forma de abafar o sofrimento que a vontade traz na nossa vida é ter esperança de que vai ter um dia melhor, a esperança que a gente vai conseguir encontrar a felicidade, vai conseguir preencher a falta que a gente tanto sente, que a gente vai conseguir realizar aquele sonho que parece impossível, mas e se a gente não conseguir realizar essa vontade, como que a gente vive? A gente tem que tentar dominar a nossa mente, então tentar cuidar dessa vontade, tentar entender essa vontade, tentar entender essa falta e então tentar encontrar a iluminação do que Buda diz, né? E viver, tentar aproveitar o que tem. Eu acho que mesmo não querendo viver, a melhor alternativa é viver e tentar observar as coisas boas que tem, sabe, no mundo. Por exemplo, acordar, olhar o céu, ouvir os pássaros, tentar enxergar as coisas belas. E as coisas belas que valem a pena ser observadas e por qual vale a pena viver é a arte, né? A música, tudo que se denomina arte. Então, se você tá ouvindo esse podcast, esse episódio, tá sofrendo com alguma vontade, com algum desejo, com alguma falta, a única forma de sanar esse sofrimento, dessa vontade, é ou você conseguindo realizar ela, tendo a felicidade momentânea, ou até mesmo sendo feliz realmente. Talvez essa vontade seja realmente única pra você e que realmente quando você conseguir, você vai se sentir realmente pleno. Mas se você conseguir alcançar isso e se sentir entediado e perceber que vai ter que encontrar uma outra vontade, uma outra coisa pra poder continuar vivendo, tente encontrar iluminação em você mesmo. Tente buscar algo através da arte pra viver, pra poder se sentir preenchido, né? Completo. E se você já não tem vontade nenhuma, seguindo o pleonasmo, vontade de viver, tente enxergar a beleza da vida, a beleza do que é viver, a beleza da arte, a beleza do mundo. Tente enxergar o belo em tudo. Tente buscar a sua força. Busca, mesmo difícil, mesmo que complexo, mesmo que doa pra caralho, porque deve ser horrível, horrível pra caramba, não ter vontade de acordar, não ter vontade de abrir os olhos. Deve ser horrível, eu acho que esse é o pior. Eu acho que não ter vontade nenhuma é o pior do que ter uma vontade de sofrer por ela. Mas se você tá nessa condição, nessa situação, e quiser conversar comigo, meu WhatsApp direct do Instagram tá aberto. Vem conversar comigo, quem sabe eu posso te ajudar. Não sei se posso, mas vai que. Mas busca ajuda. E eu só te peço uma coisa, não coloque fim na tua vida, tá? Não coloque fim nela. Por mais que pareça que não existe significado nenhum nela, não existe sentido, como, enfim, embora não pareça, lá no fundo ela tem. Você só não tá conseguindo enxergar, mas existe, existe. Existe algo em você que é importante, muito importante, e é você. Então, possamos encontrar a realização, encontrar a iluminação espiritual, para que possamos viver uma vida com menos sofrimento, porque, infelizmente, teremos sofrimento nela até o fim dela. Um beijo e tchau. Esse podcast faz parte do coletivo Podcast com Dendê. Fique sabendo um pouco mais em www.podcastcomdendê ou pelo Instagram @podcastcomdendê.